dependendo do que eu quero, eu traço o que é preciso. Por exemplo, se eu quero fazer uma viagem de kite, eu organizo o que é mais importante para mim e o resto vai encaixando.
Eu sou Hugo Rocha e eu estou aqui com Érico Rocha e no episódio de hoje a gente vai discutir sobre o tema: é possível alcançar a minha independência mesmo sem tempo? E cara, para começar, essa questão de tempo eu acho que ela dá uma boa discussão. Mas antes da gente entrar, eu queria que você falasse para o pessoal, cara, como é que você organiza o seu tempo? Você é uma pessoa hoje que você faz muita coisa na rede social, você faz esporte, e ao mesmo tempo você toca uma empresa e a empresa está indo de vento em popa. Então, mais ou menos, como é que você organiza seu tempo?
Olha, é uma boa pergunta. Eu não sei como é que eu organizo meu tempo, nem sei se eu organizo ele. Mas devo organizar, né? Porque você está me perguntando isso. Deixa eu pensar. Eu organizo meu tempo de acordo com os meus projetos anuais. Na hora de fazer um 6 em 7, eu tenho alguns grandes projetos nessa jornada. Então, no começo do ano, eu sento com você, eu organizo meu tempo bem macro mesmo. Eu sento com você e com a Pri e a gente define o que a gente vai querer fazer nesse ano. Mais ou menos assim. Geralmente, antes de definir o que a gente vai fazer nesse ano, eu defino o que eu não quero fazer nesse ano. Então, eu defino minhas férias. Inclusive, eu defino geralmente agora para o ano que vem. Mais ou menos. Então, eu sei que ano que vem, em setembro, por exemplo, 2021, em agosto, eu vou estar em feed, surfando. Em setembro, eu vou estar eventualmente fazendo kite em algum lugar. Em julho, enfim. Eu defino essas coisas que são importantes para mim. Né, para eu continuar fazendo essa parada que a gente está fazendo agora. E aí, uma vez que eu defino isso, que é o que vem em primeiro lugar para mim nesse momento, eu defino os outros projetos desse ano. A gente define onde a gente quer chegar. E começa bem aí. Onde a gente quer chegar nesse ano, comparado com o ano passado? Dependendo de onde é que a gente quer chegar, a gente imagina ter um plano estratégico para isso. E esse plano estratégico, de acordo com o que eu faço, envolve lançamentos. São os três, envolvem lançamentos, mais de um. Geralmente eu faço cerca de seis por ano. Nesse da semana 6 da Independência é o penúltimo. Então vai rolar um último, provavelmente. Então, esses lançamentos. Aí, fora esses lançamentos, eu tenho um grande evento ao ano, no final do ano, para alunos da forma de lançamento. Fora esse evento ao ano dos alunos da forma de lançamento, eu tenho três eventos com os insiders, que são os meus pessoas que eu de mentoria. Esses eventos atualmente está sendo virtual, mas geralmente é presencial. E fora esses eventos, eu tenho três eventos com os meus faixas pretas. São 65 pessoas que nesse ano, no ano de 2019, isso é, no ano passado, fizeram 2 milhões de reais. E eles estão nesse programa que chama Platinum. É um programa de mastermind ou para a gente trocar experiências. Então, fora isso, eu vou três vezes por ano para os Estados Unidos para pegar ideias novas. Então, mais ou menos assim, isso é o que eu escolho, que são as minhas paradas importantes. E aí eu escolho, de novo, eu faço isso porque eu quero. No começo do ano eu posso falar, esse ano não vai ter isso, esse ano não vai ter aquilo, esse ano não vai ter isso. Então, eu tenho essa liberdade, eu tenho essa independência. Uma vez que eu defini isso e eu escolhi, eu podia ter escolhido outro, eu organizo de trás para frente. Eu não organizo de frente para trás. No final do ano eu também faço as minhas resoluções de ano novo, faço. Por exemplo, uma das minhas resoluções de ano novo é que eu queria voltar a meditar 1 hora por dia. Eu queria voltar. No ano passado eu fiz 173 dias de meditação, 1 hora por dia, depois eu parei de meditar completamente. Enche o saco. Basicamente, isso mesmo. E aí eu lembro de saber como é que eu tava e saber como é que eu fiquei. Então eu queria voltar, e aí eu defini, cara, eu quero fazer isso por 487 dias. Na época eu falei isso e eu falei, beleza. Beleza, então essa era uma parada minha. Eu também defini uns objetivos de saúde também. Ah, eu queria ter um certo nível financeiro, não, de saúde. E para isso eu preciso me exercitar cerca de 1 hora por dia, uns 5 dias a 6 dias por semana. Geralmente 6 dias, mas nem toda semana é perfeito. Então, esses são os pilares maiores. E aí eu tinha também pilares maiores de quanto tempo eu queria passar com a minha família. Esse ano eu decidi que eu queria passar, ao invés de ter picos de muito trabalho sem ver eles e não ver eles, eu decidi que eu queria vê-los. Eu queria achar uma atividade para a gente fazer em conjunto que fosse bom para eles e para mim também. Eu procurei essa atividade. Na época que eu delimitei isso, eu não estava muito claro. Então, os pilares do Érico é muito. Tem meu pilar financeiro mesmo, né, impacto financeiro. Depois tem o meu pilar de saúde. Depois tem o meu saúde mental, né? Eu defino minha saúde mental, minha saúde física. O financeiro é muito os negócios, né? Onde eu queria estar. Negócios barra impacto, que tem uma parada dessa. Então, primeiro eu fiz essa figura muito geral. Eu não defino a minha rotina baseado. Eu defino minha rotina baseado no que eu quero atingir naquele ano. Então, esse ano eu tenho esses negócios. É bem simples: é meditação, é exercício, é família, o que quer que seja isso. Né? Definir família. Hoje em dia, eu tô com uma rotina muito massa com a minha família. Passo um tempo de qualidade diário com eles. É raro não passar isso. Eventualmente, tem um evento ou outro e é um pouco mais difícil, mas é raro. Inclusive, essa pandemia até ajudou. Porque reduziu a zero as minhas viagens, tanto as boas quanto as viagens mais de trabalho. Então, já fazia pouco, agora eu faço zero. Né? Então, Hugo, dependendo do que eu quero, então eu sempre falo assim: é isso que eu quero. E aí, dependendo do que eu quero, eu traço o que é preciso. Por exemplo, se eu quero fazer uma viagem de kite, eu sei o que isso significa. Eu tenho. E aí, eu faço o design do que significa. Eu não faço uma análise de baixo para cima. Eu faço uma análise de cima para baixo. Primeiro eu defino onde eu quero chegar, depois eu sei mais ou menos o que precisa para chegar de lá, né? Você tem uma noção, eu tenho uma noção disso. Baseado nessa noção, eu começo a fazer o design daquilo que eu tô. Então, eu não def... a rotina de eu estar ao vivo aqui com você e para essas pessoas que estão. Em teoria, a gente tinha que estar às 10h07, não deu por alguns problemas técnicos. O meu USB do meu computador aqui deu um perepaque, literalmente. Mas, ó, não é porque eu quero estar aqui. É porque eu tenho um objetivo maior. E esse objetivo, no caso de estar aqui com você, é um objetivo de impacto, de um projeto que a gente tem, de chegar a um impacto pré-determinado que a gente teve no começo do ano e procurar fazer esse impacto. E a gente decidiu, durante o caminho, que fazer uma live agora e postar conteúdo era parte desse impacto, e é isso que acontece. E aí, depois, uma vez que eu defino essas coisas que são importantes para mim, eu vou encaixando o resto. Então, às vezes eu encaixo, às vezes não encaixo.
Tem
Mas
razão.
essas são as minhas prioridades. Então, se você me perguntar, Érico, você. É que hoje é o meu rest day, eu escolho o meu rest day, né? Eu não faço exercício segunda-feira. Isso foi meio que inventado durante o caminho. Mas amanhã eu vou fazer. Amanhã eu vou estar com a minha família. Amanhã eu vou fazer essas lives. Amanhã eu vou arrumar uma hora para se encontrar. A gente tem um período pré-determinado de bloco onde o meu time tem, em teoria, acesso. Ele sempre pode bucar aquela hora comigo. E que geralmente, num período de não lives, vai de 1h30 a 3h30. Eles, qualquer, 1h30 às 3, né? Na verdade, 1 às 3. É que a Priscila não gosta muito da 1 hora, ela prefere 1h30, porque entra um pouco do almoço. Mas enfim, 1h30 às 3 eu estou disponível para o meu time. Eles podem acessar esse negócio. Eles têm 1h30 comigo todo dia. Eles vão revezando aí, negociando e tal. Mas eu faço isso e eu tento evitar de abrir sessões disso. Agora acontece, né? Às vezes eu preciso abrir a sessão. Por exemplo, eu quebrei minha obturação do meu dente. Vai abrir a sessão. Inclusive, meu dente está aberto nesse exato momento, né? Porque ela vai botar um bloco, né? Parado, tem que fazer esse bloco. Então, tem três dentes abertos nesse exato. Nada de errado com isso.
Que loucura.
Tô bem, né? Mas com os três buracos na minha boca. E, assim, é imprevisto. Mas, então, quer dizer que quarta-feira que eu tinha bucado para estar com a minha família, eu não vou estar com a minha família, eu vou estar arrumando meus dentes. E é porque olha só, a Juliana me deu uma caneta de ferro agora, para eu não comer a caneta. Ela falou assim: se eu comer essa caneta, eu vou quebrar minha obturação com essa. E a gente tirou o resto das canetas aqui. Mas enfim, de ferro eu não sou idiota. Meu cérebro não morde caneta de ferro
Pra quem não
ainda.
sabe, o Érico
Mas
morde
assim,
canetas de plástico. Muito.
eu mordo canetas de plástico muito. Você deixou a caneta de plástico na minha frente. Certeza. Mas assim, então o que que eu faço? Eu organizo o que é mais importante para mim e o resto Vai encaixando.
Se
E
der para
assim
encaixar,
que
né?
eu, se der para encaixar, e eu procuro não abrir exceções. Eu procuro não abrir exceções e às vezes tem que abrir. Então, a chance são que eu já deixei os meus treinos com a Paulinha cair? Já. Já. Essa semana eu tive que perder um. E é uma exceção. Eu acerto mais do que eu erro. Eu acho que eu acerto 80% das vezes, pelo menos. E 20% fica assim. Algumas coisas eu tenho menos, como é que eu vou dizer? Menos erro, né? Por exemplo, estou num desafio onde eu estou procurando fazer por 487 dias, meditando. No começo era um total de 1 hora por dia, mudou. É uma média de, porque essa semana eu esqueci. Esqueci um dia 1 minuto, acredita? Esqueci um dia 7 minutos. Aí eu mudei o desafio para uma média de. Por quê? Porque eu que faço o desafio, eu mudei. Mas enfim, quer dizer que eu mude para sempre. Mas ainda tá valendo. Eu acabei compensando no outro dia e foi. E tá tudo bem. Hoje eu já fiz isso. Mas então é prioridade. Afinal das contas, é prioridade. A prioridade me bota em controle do meu tempo, porque eu tenho o mesmo tempo que todo mundo. E ó, eu tenho que. A gente sempre tem mais tempo do que a gente imagina. É questão de prioridade. Você só diz não para outras coisas.
Eu te fiz essa pergunta porque eu sabia que isso ia vir, mesmo sem a gente ter combinado. Cara, a palavra prioridade, que todo mundo fala, ah, eu tenho 6 e 7, mas eu não tenho tempo. Você tem que ver o que você está priorizando ou não. E você é uma pessoa que, eu não sei se você faz isso conscientemente ou inconscientemente, já no nível inconsciente, mas você sabe muito bem priorizar as suas coisas. Então. Você inclusive tem as palavras suas, né? Você tem seus pontos negociáveis, seus pontos não negociáveis. Tem coisa que você negocia, tem coisa que você não negocia. Então, normalmente é isso, né? Então, quem geralmente fala que não tem tempo para fazer a fórmula, ou não tem tempo para fazer o 6 e 7, na verdade, o quê? Não está priorizando. A pessoa
Tá
não tem
priorizando.
tempo. Mas assiste Netflix todo dia.
Não preciso nem entrar no Netflix, né? Entro no Instagram. Agora. Tá assistindo a gente
Exatamente.
agora. É muito
Exatamente.
louco isso, né? E eu acho que as pessoas, às vezes, elas. A ficha não caiu para elas. Porque se a ficha caísse. E a ficha caísse é a diferença de você entender conceitualmente uma coisa e você encarnar essa coisa. Por exemplo, tem gente que entende conceitualmente que fumar mata, mas fuma mesmo assim. Tem gente que entende conceitualmente que sobrepeso acelera a morte, mas está mesmo assim de sobrepeso. E tem gente que eventualmente teve um infarto na vida, ou teve uma artéria, sei lá, uma operação que aí a ficha caiu. E aí sim parou de fumar. E aí sim começou a cuidar da saúde, né? Tipo, o cara que teve um infarto descobriu que precisava fazer exercício físico e aí sim começou a fazer exercício físico e aí sim começou a prestar mais atenção naquilo que comia, alguma coisa do tipo. Então existe a diferença. E essa ficha caiu para mim muito cedo e talvez essa foi a sacada. A ficha do 6 em 7 caiu muito cedo. Ela caiu tão grande na minha cabeça que eu deixei tudo para fazer isso. Eu acabei deixando. Caiu. Caiu. Eu descobri que era o melhor veículo para eu chegar onde eu queria. Que era liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de rotina e liberdade. Era essas três. Essa liberdade da crise veio depois de tabela mesmo. Então, eu descobri, né? A gente estava falando no episódio passado que em 2004 essa ficha caiu para mim. Demorou para eu. Eventualmente executar o que a ficha queria, mas essa ficha caiu. Não tinha mais para onde ir. Depois que essa ficha caiu, eu não consegui desver isso, essa possibilidade. Eu não consegui desver que o sistema que eu estava seguindo não ia me dar aquilo que eu queria naquela época. E a partir disso, quando a ficha cai, suas prioridades mudam. Meu medo, sua capacidade de medo muda. Eu não tinha mais medo. Eu tinha mais medo de ficar na vida que eu tinha do que de eu tentar alguma coisa nova e não dar certo. Eu tinha medo da vida que eu tinha. dado de errado, mas eu tinha medo. Então eu vi. A questão do empreendedor é a visão, né? O cara viu. Pum. E aquilo eu vi. E aí, à medida que eu vi aquilo, eu comecei a lidar. E, ó, não vi tudo na minha vida ao mesmo tempo, não. Por exemplo, exercício veio anos depois. Quando eu fiz um lançamento e fiquei meio mal, eu descobri que eu tinha que cuidar da minha saúde. A ficha caiu muito tempo depois. Hoje em dia não é negociável. Eu não acredito que eu vou voltar a ficar. Eu não acredito, quer dizer, eu não acredito que um dia vocês vão me ver não sem exercitar. Eu não acredito. Agora foi. Acho que agora foi. Eu não consigo desver o que eu vi. Porque uma coisa era quando eu era, sei lá, sedentário. Eu nunca tinha visto a vida de quem fez exercício por 3 anos. Agora eu sei qual é essa vida. Não tem como eu dizer isso. Eu acho que eu não vou dizer. Então, pro resto da vida, eu vou fazer exercício. Eu tô fadado a investir 1 hora do meu dia, quase todo dia, fazendo exercício. Porque eu vi. Eu não. E, ó, eu vi outras coisas também. Eu medito. E eu vi como isso ajuda a minha qualidade de vida. Não quer dizer que me torna a minha mente perfeita, mas ela ajuda. Processo terapêutico, vamos chamar assim. Eu não acho que vai ter um dia que eu vou parar. Porque dá trabalho, mas eu vi a vida sem e a vida com. Eu vi. Então, por mais que eu não tenha o resultado final que aquilo vai, eu vou buscar. Eu não acho que é possível eu parar. Então, 1 hora do meu dia acabou. O seu dia tem 24 horas, o meu tem 23. Porque 1 hora eu vou dedicar a meditar. O seu dia tem 23 horas, o seu, né? O seu das pessoas. O meu tem 22. Porque 1 hora por dia eu vou exercitar. Porque eu vi. Eu vi aquilo. Acabou. Então, e que nem é. O nosso dia não tem 24 horas. A gente tem 24 menos o que a gente dorme. Algumas pessoas dormem 6, outras pessoas dormem 7. Eu tendo a dormir 8, de 6 a 8, depende. Com sorte eu tenho naquela noite, nem toda noite eu estou propenso a dormir mais, menos. Eu não sei como é que é vocês. Mas meu dia tem o que sobra ali. Não tem isso. Eu não deixo de dormir por muito tempo. Não deixamos. Porque virou prioridade, você vai lá e dorme. Então, quais são as suas prioridades? Será que um dia essa ficha vai cair que a independência é possível para você também? Porque o dia que essa ficha cair, acabou. Você não é nem mais dono daquela hora mais. Não tem nem mais controle da hora. Quem é dono daquela minha 1 hora de exercício não é nem mais eu. É a Paulinha lá. Eu medito 1 hora por dia, porque eu decidi isso e eu. É isso. Então, vou fazer isso todo dia? Não. Eventualmente tem eventualidades, mas. Mas. Eu não sei nem se é uma opção mais para mim.
E vamos lá. Às vezes a gente consegue olhar a nossa rotina e tem uns pontos óbvios que roubam o nosso tempo. Cara, tem um Instagram que você olha, você vai no telefone lá e vê quanto tempo você passa, porque dá para ver isso. Tem Netflix, tem sei lá o quê. Mas e quando as pessoas, e quando a coisa não é tão óbvia assim? Por exemplo, tem gente que trabalha o dia inteiro, tem gente que tem dois empregos. Tem gente que tem filho, sabe? Tem que cuidar do filho. Como é que essa pessoa faz? Aí a pessoa olha para tudo isso e fala assim: ó, realmente eu não tenho tempo para fazer me dedicar para fazer um 6 e 7.
Na verdade, ela é exatamente por isso que ela tem que arrumar um buraco aí para ter um tempo. Ah, eu tenho filho, eu tenho trabalho, eu tenho 25 trabalhos. Exatamente por isso que você tem que arrumar um tempo. Porque quando você não tinha filho, você não tinha esse tempo. Arrumou o filho, veio o tempo de onde? Você deu um jeito. Quem é pai sabe. Quem não tem
Exato.
filho tem muito mais tempo. Aí quem fala que, ah, mas agora eu sou pai, é porque não tem dois filhos. Porque se tivesse dois. Ah, e quem tem dois é porque não tem três. E quem tem três é porque não tem quatro.
Exato.
Não tem fim isso. O filho veio e você arrumou o tempo. Mãe é interessante, né? É, dormia. Agora que tem filho, não dorme. E ponto. Porque o filho virou uma prioridade.
Verdade.
E todo mundo pode acordar mais cedo. Todo mundo. Ah, mas eu não funciono bem. De manhã, entra numa piscina de gelo. Entra dentro do freezer igual eu entro, pra você ver se não. Você
Não
não
acorda,
precisa
né?
entrar. Não precisa entrar, não. Toma um banho gelado que é o suficiente. Nenhum ser humano. Não quero tomar banho gelado. Tá bom, não quer. Ah, eu não quero. Eu não quero. Então, eu parto do princípio é que quem quer dá um jeito. Quem não quer dá uma desculpa. O Romeu não deu um jeito de ver a Julieta. A Julieta não deu um jeito de ver o Romeu. E eles não existiram, mas a gente conhece a história. Então, quem quer dá um jeito. Então, se você não está arrumando o tempo, é só você só não quer. E tá tudo bem. Você não quer, quer. Quer, quer. E só quer mais ou menos. Ah, mas eu quero, quero, quero. Eu parei de acreditar. Eu falo isso. Eu quero, mas não dá. Eu parei de acreditar naquilo que as pessoas falam. E falar é fácil. Eu acredito no que elas fazem. Eu não
Fazem.
escuto o que você fala. Eu escuto. Opa, deixa eu só ver se meu computador voltou. Às vezes ele trava.
Uma hora depois.
Eu não escuto o que elas falam. Eu escuto o que elas
Fazem.
fazem. Então, você não quer, a não ser que você esteja vendo. Ah, o que querer não está no mundo verbal. Está no mundo de realização.
No que
Querer
você
não é
faz.
verbal. Não é verbal. É o que você realiza que diz, né? As suas ações dizem o que você realmente quer. E se você não está fazendo, é porque você não quer.
Exato. E ó, não falta exemplo de gente que, sei lá, o pessoal preparou aqui, por exemplo, a Adriana, nicho de terapia. Cara, quando ela comprou fórmula, ela tinha filhas gêmeas na escola. E ela assistia a fórmula enquanto ela ia levar as filhas para a escola e assistia lá do estacionamento da escola.
Tipo isso.
Então,
Tem
a pessoa dá um jeito.
o bicudo que entrava, né, ele fala, entrava, ele acordava às 3 ou às 4 para dar aula às 5, né? Personal trainer, ficava, e ele assistia a fórmula quando um aluno dele faltava, ele pegava e assistia.
Ou entre sessões, sentava
Entre
na academia
sessões.
ali mesmo. Abrir o computador e ia assistir a
Tem
fórmula.
uma parada que não tá nem aí, que é o. Nossa, quem é, cara? Tem um cara que assistia enquanto estava no banho, que era o tempo que ele tinha.
Nossa.
Ligava o áudio lá e assistia. Nossa, que merda.
Exatamente.
Esqueci quem é, me falha a memória agora. Mas enfim, tem o Issam, que também ele tomava banho com o celular porque ele estava 100% plugado. E também fez. Então, assim, o Issam fez 145 mil reais em 7 dias. O Rodrigo Bicudo é personal trainer depois do 20º lançamento. Vai vendo. Ele esperou 20 vezes até fazer o primeiro lançamento. Anos, acho que foi 3 anos, mas agora é o quinto lançamento que ele faz o 6 em 7 dele consecutivo. Agora ele não precisa necessariamente mais acordar às 4. Então, se você não tem
Exato.
tempo, é aí que você devia fazer a fórmula. Porque é aí que você tem que investir tempo para aprender a acelerar a sua acumula, o seu patrimônio, acumular patrimônio. Porque eventualmente acumular patrimônio vai te dar liberdade financeira. Que outras liberdades? Se você não aumentar muito os seus custos, né? Você pode até acelerar o aumento dos seus custos, mas se você não acelerar, você vai ganhar liberdade financeira, acumular patrimônio. E liberdade financeira te dá a oportunidade de gastar mais, de escolher mais as prioridades. Mas você tem que sair do ciclo vicioso.
Exatamente, cara. Quem quer, prioriza. E o curso da fórmula de lançamento, ele é um curso grande, ele exige muitas horas por dia. Como que é isso? Para a pessoa se dedicar para poder aprender?
Eu acho que a teoria é menos que a prática. Ele tem cerca de 40 horas, cerca de, né, 30, 40 horas, algumas partes mais importantes que as outras, por isso que é cerca de, nem todo, você não necessariamente precisa fazer ele todo para fazer o 6 em 7. Então ele tem cerca de 40 horas e, cara, necessita de muita dedicação para aprender, né? As pessoas. E agora, será que eu posso aprender com 5 minutos por dia? Pode. Você vai investir 5 minutos por dia, vai demorar mais tempo, né? Tempo corrido para fazer os seus 6 em 7, mas eventualmente você vai fazer. Se você fizer 5 minutos por dia, todo dia, você faz. Agora, vai demorar mais tempo do que quem tem mais pressa. E aí, depende o quanto pressa você tem, você pode dedicar mais ou menos, está no seu controle. Então, a teoria é 40. Agora, você vai ter que praticar muito. eventualmente, para você chegar aos 6 em 7, se você praticar bem for um aluno esforçado, você vai demorar cerca de 18 meses, em média. Se seguir a forma, porque tem gente que ainda no meio do caminho não segue, aí não vale. Uhum. Mas em média, tem gente que consegue mais rápido no primeiro lançamento, tem pessoas que no primeiro lançamento conseguiram, e tem gente que consegue mais devagar, tipo o Bicudo, que conseguiu no 20º lançamento. 20. Mas tanto o primeiro quanto o Bicudo são exceções. Nada de errado ou certo com isso. Agora, geralmente a gente tira uma média de 7. Olhando assim, um aluno bem aplicado é uma média de 7. E aí nessa média de 7 você aprende. Aí quando você aprende, você não esquece. O Bicudo demorou 20 para acertar. Mas faz 5 lançamentos que ele faz uns 6 em 7 seguidos. Então ele acertou, não é igual, né? Não é igual, não foi sorte. Você faz 5 seguidos, não é sorte. Não é sorte mais. E agora a vida dele transforma completamente. Então a grande pergunta é, e agora ele pode trilhar, não sei se ele já tem liberdade financeira, alguma coisa assim, mas ele pode trilhar isso, porque o modelo dele permite. Como personal, não permitia. Até onde a gente sabe. Não há liberdade financeira. Então a grande pergunta que eu me faço é você quer aprender um modelo para fazer isso? Quer construir aquele veículo que vai te dar isso? É uma pergunta. Se você quer, você dá um jeito. Porque quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa.
Exatamente. Arruma um tempo e durante esse tempo se dedica a aprender aquilo ali.
Acorda uma hora mais cedo, vai dormir uma hora mais tarde, perde um pouco de sono, mas ganha, enfim, alguma outra coisa. Começa a falar não para algumas coisas que você fala sim. Se você olhar o seu schedule, você vai conseguir priorizar o que, que é mais ou menos importante do que fazer um 6 em 7 para você. Prioriza e dá seu jeito.
E normalmente, eu percebo você, por exemplo, quando você vai fazer alguma coisa, quando você separa um tempo para fazer aquela coisa, você realmente se dedica 100%, você usa aquele tempo ali 100% para poder fazer aquilo. Você tem uma capacidade de foco muito grande. E eu imagino que quando você faz uma coisa com foco, você aproveita muito mais o tempo. Como é que você consegue fazer isso? O que normalmente você faz para conseguir focar tanto em uma coisa ali, quando você está fazendo?
Acho que eu sei que quando eu faço a coisa, se eu não focar, não tenho resultado. Então vamos lá. Se eu assistir a fórmula sem focar em assistir a fórmula, eu não aprendo. Eu não passo na prova, não tem prova na forma, né? Mas eu não passo na prova da vida real, que é o 6 em 7. Então, com liberdade vem responsabilidade. Eu sou livre, completamente livre. E eu colho. Eu não tenho salário, Hugo, nem você, no caso, né? A gente colhe o impacto que a gente gera. Então, se o lançamento der certo ou se der errado, eu vou colher o ônus e o bônus. Isso me deixa presente. Você ter alguma coisa em risco te deixa presente. Quando eu comecei eu pedi demissão do emprego, a gente falou, né, disso, e não era um emprego, né, era um contrato, né, especificamente, mas era um contrato que me dava um fluxo de caixa
bom,
estável,
né?
Bom e estável, relativamente estável, né, então era quase aquele emprego. Mas assim, ao mesmo tempo, quando eu perdi aquilo, eu fiquei muito presente. Então, tipo você dirigindo a 180 por hora, você está muito presente. Quando você dirige a 20 por hora, você está pouco presente, porque dá tempo de você... Nada do que você vai fazer é tão... Sua vida não depende daquilo, né? 180, 200 por hora, você deve ficar mais presente.
Teve uma consequência grave, né?
Uma pista de corrida, você lembra? Você lembra daquela?
Lembro.
Uns carros de corrida muito loucos, assim, umas Ferrari, Lamborghini, lá em Las Vegas. Tem isso. Um dia, se vocês quiserem fazer, vale a pena. E aí você pega, acelera um carro com muita... Até o final. E aí você tem que meio que brecar rápido antes da curva, porque senão você vai mais fundo. Você não presta atenção em mais nada. Não tem essa de, vou focar. Não, não tem essa. Se você não fizer, você... Então, esse é o ápice da presença, né? Mas quando eu tô fazendo exercício, nem sempre eu tô tão presente assim. Mas eu procuro estar presente. Porque, quem investiu aquela hora lá, sou eu. já que eu estou assim, vou procurar fazer isso. Então, nem sempre eu gero. Mas presença vem com, no alto nível, foco. E presença vem com, geralmente, o quanto aquilo vai te afetar. O cérebro não é burro, ele foca naquilo que... Então, quando você tem
alguma coisa que é importante, né?
Que está em risco, você presente. Então, o que eu coloco? Eu me coloco em risco. Risco comedido, tá? É. Mas é risco. Quando eu queimei a ponte, larguei meu emprego e fui empreender, eu fiquei muito presente. Eu ficava presente até demais. Tinha hora que eu não devia estar presente, eu ficava. Hora que não devia estar focado, eu focava. Eu acordava de sobressalto de manhã cedo. Quando eu vou fazer evento ao vivo, eu fico muito presente. Parece que meu senso, meu... Presente até demais. Focado até demais. Cada palavra. Né? Por exemplo, quando a gente começou essa live na outra, eu estava muito presente em cada palavra que você falava. Tanto é que a gente refez a introdução desse evento. Porque eu estou muito focado. Tem muita coisa em jogo. São 20 mil pessoas que vão aparecer... Quantas pessoas já se cadastraram para a semana da Independência de 7? Só para vocês terem uma ideia. Vamos tentar dar uma olhada aí.
283.645 até ontem.
283.645 até ontem se cadastraram para o evento que vai acontecer no dia 18. Isso me deixa presente.
Dia 8.
Dia 8. Então, cada palavra que sai da sua boca, ela entra para mim, ela processa de uma maneira que é muito... forte para mim. Então, quanto mais você tem alguma coisa em jogo, mais presente você coloca. Então, o que deixa você presente não é a força, é você se colocar em risco. Se colocar em risco, claro, comedido, porque você vai ter que pegar o ônus e bônus de tudo que você vai fazer, que você não se coloque em um risco catastrófico na vida sua. Mas é isso que deixa presente.
Isso aí, cara, muito bom. E vamos lá, hoje você está num estágio da vida que você já tem uma empresa, você tem uma equipe para poder, enfim, essa live, tem a sua equipe que está operacionalizando ela, mas alguém que está começando ali sozinho, cara, como é que a pessoa vai fazer para se organizar, para aplicar a fórmula, para, enfim, fazer o que tem que ser feito para fazer o 6 e 7? Porque a gente sabe que não é só assistir a fórmula, tem que assistir e fazer, né?
É claro. Ó, eu cheguei até os meus 2 milhões e meio por ano, mais ou menos, sozinho, eu e você. E a gente tinha, se não me engano, uma pessoa de suporte. Se você não quiser essa pessoa de suporte, a gente fez 7 dígitos antes de ter, eu acho que dito, acumulado o primeiro funcionário.
Sim.
Acho. Tá certo ou não? Ou não?
Não, é isso mesmo.
Funcionário antes do 7.
Então, assim, no começo
eu ganhei
eu
dinheiro para. Né? Eu que fazia o suporte, eu que fazia o tráfego, eu que fazia as páginas, eu fazia tudo. Enfim. Então, assim, eu queria. E claro, quando você ganha um dinheirinho, você vai montando a equipe, porque a equipe custa caro. Né?
Sim.
Custa caro em tempo, custa caro, você tem que treinar, né? Aquela coisa toda. A maioria das vezes não vem pronto, ou não veio pronto. Mas a gente ganhou um dinheiro primeiro. Então, eventualmente, eu busquei um modelo que funcionava. Porque primeiro você tem que ter um modelo. Ah, eu quero ir de A para B nessa velocidade. Ó, carro funciona, bicicleta não funciona. Não adianta você tentar ir de bicicleta naquela velocidade. Ah, beleza. Tem um modelo. Aí eu vou aperfeiçoando e lapidando o modelo. Cara, você pode lapidar a bicicleta do jeito que você quiser. Você não vai fazer ela andar por 8 horas a 120 por hora. Na descida, talvez, mas fora isso, não há bicicleta lapidação que acontece. Ah, o carro funciona. Ah, mas se você quiser ir mais rápido, você precisa de um avião. Beleza, faz um avião, depois lapida o avião. Ah, você quer ir para a Lua? Num avião que vá. Então, você escolheu o veículo. Então, a escolha do veículo é importante. Uma vez que eu escolhi o veículo, aí a gente foi lapidando o veículo. Eu lapidar é... colocar equipe. E até hoje é a mesma coisa.
Porque
aspira a outras coisas, né? Mas é um treinamento constante.
E eu acho que uma associação, eu acho que a pessoa associa isso ao 6 e 7, a um negócio digital, com um negócio físico. E eu acho que nessa associação ela perde um ponto muito importante, que é você não precisa começar grande. Hoje o Eric tem equipe, tem empresa para fazer tudo que ele faz, só que você não começa desse tamanho, você não começa com 3 mil alunos numa turma. Você faz o seu primeiro lançamento, cara, é 15 vendas, são 15 alunos. E 15 alunos você consegue lidar, né? Vamos dizer, é possível lidar mesmo sozinho. E
15,
se tiver um
cara, às vezes até
sócio,
mais,
você e
né?
seu sócio, ou sua sócia, né? Exatamente. Então você começa pequeno e você cresce à medida, você vai crescendo devagar. É porque não, sei lá, você vai abrir uma franquia, cara, você já tem que, dependendo da franquia, você já tem que meter ali 1 milhão de reais de uma franquia do McDonald's, a última vez que eu era mais de 1 milhão que custava. E você tem que alugar o lugar, e você tem que comprar equipamento, e já tem que começar com sei lá quantos atendentes. Eu acho que isso que às vezes a pessoa ela tem esse referencial e, cara, o digital é completamente diferente disso, né?
O digital pode escalar desde. O digital você pode fazer anúncios a partir de R$ 10, se não me engano. Então
Exato.
é muito escalável, né? É o nome do jogo.
Exatamente. Cara, e dá para ir rápido assim? Dá para comprar a fórmula, lançar antes de terminar mesmo de assistir? Dá para fazer isso?
Eu tenho um estudo de caso tipo do Ivan Quirino que fez isso em 3 semanas, do dia que comprou ao primeiro lançamento. Então dá, só que ele estava com muito desespero, né? Ele estava
É, tinha
desesperado ao
muita coisa em
extremo.
jogo, né?
Tinha muita coisa em jogo, né? No caso, ele comprou a fórmula escondida da esposa, ele queria pagar a fórmula antes da fatura do cartão de crédito vir. E quando a fatura veio, ele já tinha o dobro do dinheiro para pagar. Ótimo, porque senão acho que não sei se o casamento dele estava em jogo ou não, mas ele estava numa situação de financeira muito grande. Então dá. Agora, depende o quanto você quer, e é uma questão de prioridade mesmo. Você quer
Eu
muito, você faz. Você faz lançamento rápido, você faz o dobro, você faz o triplo, você faz rápido. Eu acho que esse é legal do empreendedorismo. Se você quiser colocar 300%, você pode colocar 300%. Se você quiser colocar 10%, você pode colocar 10% por mais tempo. Então é possível isso. Mas ela vem com o custo energético muito grande, né? Então, se você quiser botar energia, fechou.
É, eu só diria para você não cometer, por exemplo, eu lembro do Ivan, ele não cometeu o erro que boa parte das pessoas que querem, que acham que querem, aliás, que acham não, que querem ir rápido cometem, que é a pessoa compra a fórmula e lança da cabeça dela, não segue o que está lá,
Isso é
porque não tem
verdade. Isso
tempo de
acontece
assistir,
muito. Não é que
ou
não
se
tem tempo.
diz, né? Exato, ou assiste de qualquer
Assiste e acha que.
jeito.
Né? Então assiste de qualquer jeito. Então, enfim, mas isso aí ela vai colher o ônus e o bônus disso, né? Isso que é legal.
É, ela vai
No
aprender.
sentido de ela vai aprender. Isso aprende, é que nem dirigir, você pode fazer o que você quiser. O cara te dá dicas, se você quiser fazer diferente, faz, mas você colhe o ônus e o bônus. Se der certo, ótimo. Se der errado, você bate. Mas você não
Exatamente,
bate
exatamente.
muitas vezes, né? Você bate menos vezes. Então você vai batendo. E por isso que eu falo que demora 7 lançamentos para você chegar lá. Vez após vez eu vejo as pessoas fazendo isso no 747. Que inclusive no 747, eu tendo a achar que 50, 60% das pessoas que me fazem perguntas lá são alunos da fórmula. Tá? Eu tava até falando isso com o Hugo. Então é quase que você me vê tirando dúvida dos alunos da fórmula. Você vê mesmo as pessoas que compram, elas tendem a seguir da cabeça delas. O ser humano é um ser incrível nesse sentido.
Às vezes ele é zero racional, né? A pessoa investe para aprender a lançar, aí agora que ela tem lá o conteúdo que ensina ela a aprender,
Paga 10 mil para aprender a parada para não seguir.
vai seguir da cabeça dela. Aí você
Pra
fala,
seguir da
nossa.
cabeça dela. Mas sabe o que eu acho? As pessoas precisam ver. É a questão da coisa. Eu falar isso pra você aqui, você vai entender isso conceitualmente. Quando você entrar no campo de batalha, vai ser diferente. A ficha vai cair. E tem gente que precisa de 7 lançamentos pra ficha cair.
Boa. Então tá, cara, a gente tá chegando aí no final desse episódio. E como sempre, né, a gente termina o episódio com uma dica prática. Então, Para quem chegou aqui no final com a gente, o que que você diria que é a uma coisa para ela, digamos assim, conseguir tempo na agenda dela para poder se dedicar a aprender o 6 e 7?
Se 6 em 7 é uma prioridade para você, você vai olhar na sua agenda e vai encontrar uma hora. Uma hora, 60 minutos. Você vai, para encontrar uma hora, você vai dizer não para alguma coisa. Não é abrir mais uma coisa. Não funciona isso. Você vai encontrar uma hora na sua agenda. 60 minutos. Todo dia, inclusive sábado, inclusive domingo. Quer dizer que você vai usar, mas você vai encontrar. Você vai descobrir que para você encontrar essa uma hora, você vai ter que dizer não para alguma coisa que tem menos prioridade para você do que os 6 e 7. Se você não encontrar essa hora, para de me assistir. Para de ler minhas lives. Não vem na semana 6 e 7. Vai embora. Porque você não quer. E eu não falei isso de uma maneira agressiva, não. Vai embora da minha casa. Não, não. Acho que você tem que ir. Eu falei isso de uma maneira construtiva para você. Você tem que fazer alguma coisa que você queira. A sua vida é tão curta. Pô, não é o 6 em 7 para você. Se você não encontra essa uma hora, você tá dizendo para você que o 6 em 7 não é para você. E tá tudo bem. Não é para todo mundo. Independência não é para todo mundo. E tá tudo bem. Só que comece a escutar aquilo que você faz. Então encontra essa uma hora. Se você não encontrar, é um sinal de fumaça que você não realmente quer. Que isso não é uma prioridade para você. E aí, essa uma hora devia ser para alguma coisa que seja prioridade para você. Porque construir essa casa, construir esse veículo, aprender isso não é. Então, assim, é um bom exercício, Hugo.
É
Olha
um
para o seu
cara, é
negócio,
incrível.
o que que você tem que falar não para que tem menos prioridade. E às vezes falar não para série de Netflix, ótimo. E ó, eu não acho que série de Netflix é ruim, não. Às vezes é importante para espairecer a cabeça e tal, mas não é para você.
Sim.
Falar não para você, sei lá. Eu prefiro dormir, ótimo, dorme. Ah, mas não consigo ficar acordado. Entra embaixo de um banho gelado. Você vai conseguir, todo mundo consegue. Ninguém fica zumbi depois de tomar um banho gelado. Não mesmo. Desafio. Ah, e ficou. Então entra no freezer. Compra um freezer, enche de água, gela, pedra e entra lá. Você não tem jeito. Ó, com freezer não tem jeito. Então, e aí você vai começar a descobrir o que é importante para você. E essa noção é massa, porque aí você vai correr atrás daquilo que é importante. E essa clareza de não ser o 6 em 7 é ótimo, não é para todo mundo. Não é. E é por isso que eu falo isso, por isso que a gente abre as inscrições para a próxima turma da Fórmula de Orçamento às 5 horas da manhã. E ó, é muito louco. Se você não acorda cedo para fazer isso, não é para você, cara. Entendeu? Não é. E tá tudo bem. Essa clareza vai te dar felicidade. Você vai correr o que é atrás, que é importante para você. Um grande passo, as suas ações valem mais do que as suas palavras. Tanto não só as suas, as minhas também. As do Hugo também,
Exatamente.
de todo mundo. Começa a escutar o que você está fazendo, não o que você está falando que vai fazer. Essa é a minha dica prática, Hugo.
Cara, muito show. Se a pessoa conseguir alocar uma hora, eu acho que ela já está na frente aí do 99% do resto da galera. É uma dica incrível, eu diria.
Eu não acho que precisa de uma hora, não. Eu acho que você consegue fazer até com 5 minutos, desde que você foque e aloque os 5 minutos, claro. E você tem que esperar. Se você aloca uma hora, você vai conseguir mais rápido do que quem aloca 5 minutos. Tem gente que vai demorar 5 anos para fazer essa parada. Tá tudo bem. Demora? Demora. Ou 10, não sei. Mas se você, quanto mais tempo você alocar, mais tendencialmente rápido você tende a fazer, mais chance você dá para você. E
Boa,
aí
que
você está
bom.
dizendo o que é importante para você no momento.
Exatamente. Cara, então com isso a gente termina esse episódio de hoje. Valeu, cara, abração.